Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português. E mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora começar a entrevista com a tradutora do par português-inglês e também do par espanhol-português, Tatiana Dias. Eu conheci a Tatiana aqui pelas redes sociais, aqui pelo LinkedIn, uma rede social que eu gosto bastante, bem voltada a profissões, a carreiras, a clientes, ou seja, é uma rede bem profissional. E desde o início eu gostei muito da postura da Tatiana, porque apesar da sua juventude, desde o início percebi as boas práticas que ela apregoa e que ela cumpre, com certeza. Ela é sempre muito esforçada, participando de discussões frutíferas, de conversas muito inteligentes, e eu gostei muito do perfil dela. E ela é voltada também a uma área que eu, confesso, desconheço totalmente, que é o jurídico, tanto em português quanto em inglês. É o mundo em particular, não é verdade? É o juridiquês, e não só isso, né, pessoal? Toda a questão de sistema jurídico, ou seja, leis diferentes, ideias diferentes. Olha, eu não vou falar mais nada, porque quanto mais eu falo, mais me enrolo. A minha falta de conhecimento na área jurídica é enorme, é um universo, é infinita. Agora vamos ouvir uma especialista na área, a Tatiana Dias. Então, Tatiana, como sempre eu começo aqui no podcast, quem é você?
Oi, Felipe. Primeiramente, né, eu gostaria de lhe agradecer pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui participando do podcast Lux. Estou muito feliz, né, aqui de poder compartilhar um pouquinho da minha história, né, um pouquinho sobre mim aqui com os meus colegas de profissão. Em uma explicação simples, né, a Tatiana é uma tradutora jurídica, né, se a gente for resumir. Mas eu quero aqui explicar um pouquinho, falar um pouquinho da minha história. Eu amo ouvir as histórias, né, dos meus colegas, como cada um começou, porque eu acho incrível, né, como as pessoas entram, né, em uma profissão, né, especialmente na tradução. Então eu acho interessantíssimo, né, gostaria também de compartilhar um pouquinho aqui da minha história, né. Eu sou tradutora, vamos dizer, há 5 anos, né, atrás, há 5 anos atrás eu tinha 18 anos e eu tava naquela fase, né, terminei o ensino médio, né, era a hora ali de decidir uma carreira, né, por um momento, e a tradução, ela tinha um lugar já no meu coração, né, então eu já ali saí do ensino médio, já ingressei na faculdade, né, de tradutor e intérprete, né, no bacharel, cursei Universidade 9 de Julho, e aconteceu tudo muito rápido, né, com 20 anos eu já estava formada, né, e simultaneamente com tradução eu também fiz letras português, né, aí eu fiz na Universidade Anhembi Morumbi. E durante ali o tempo da faculdade, né, eu nem sabia bem se eu queria ser tradutora, né, porque eu era muito nova. E quando você é muito novo, você não tem experiência de vida, você não tem bagagem profissional, né, você não tem nada, você é quase que uma folha em branco ali, profissionalmente falando, né. E então ali durante a faculdade eu tive a oportunidade, né, de ver tudo, né, ver todas as áreas, né, tanto da tradução quanto da interpretação, e ali eu fui me moldando, né, então é muito louco porque a princípio, assim, conforme eu ia fazendo as disciplinas, sabe, eu quero isso pra minha vida. Então, umas primeiras disciplinas, assim, que eu tive na faculdade, né, foi a tradução jornalística. Né? Então, eu fiquei um tempo assim, não, eu vou ser tradutora jornalística, né? Porque foi ali uma das primeiras disciplinas que eu tive, né? Como eu amo já estar antenada no mundo, né? E durante a faculdade, assim, a gente vê teorias, né? A gente vê técnicas, então a gente vê de tudo. E aí, no meio da faculdade, assim, eu queria ser tradutora de jogos, né? Depois, no futuro, eu vou até falar um pouquinho mais sobre essa questão de tradução de jogos. E aí eu comecei a fazer curso, eu comecei a investir. Não, vou ser tradutora de jogos, né? Essa era a minha meta. E aí eu não tava me identificando muito com a tradução de jogos. E bem no finalzinho, já da faculdade, né? Eu tô tentando contar aqui cronologicamente, tá? Mas depois eu vou voltar um ponto. Bem no finalzinho da faculdade, eu amo ouvir podcast, né? E eu estava ouvindo um podcast da Translator 101. E eu já estava ali no finalzinho da faculdade, né? Eu já estagiava, comecei muito cedo já estagiando, né? Em agência de tradução. Então, eu já vi ali, já tinha contato com a tradução jurídica. E peguei alguns trabalhos até e eu não fui muito bem, né? Porque eu não tinha um conhecimento técnico. E quando eu ouvi um podcast, né, eu, com muito carinho, né, difícil até não falar, né, eu ouvi sobre a escola que eu comecei a estudar inglês jurídico, né, que foi o Descomplicando Inglês Jurídico. É até muito difícil não falar deles, porque foi onde eu comecei, de fato, a estudar. E eu ouvi um podcast, eu não lembro exatamente quem foi, se foi a Bruna Marque que gravou, eu acho que foi ela mesma. E eu ouvi ali sobre uma escola, né, que tinha esse curso, né, de tradução jurídica para tradutores. E, bem assim, eu já estava no sexto semestre, né, já estava terminando ali, né, a faculdade. Eu tive uma disciplina no último semestre de tradução jurídica. E aí eu fui ligando alguns pontos, né? E começou ali um pequeno amor no meu coração, né? O inglês jurídico, ele começou a ser o meu desafio, né, aquilo que me mantinha ali motivada, né. Hoje eu posso falar, eu amo o que eu faço, né, a minha especialidade como tradutora, né, porque eu costumo dizer assim, que se você não ama alguma coisa, né, você não vai estar disposto a andar 1 quilômetro a mais, você não vai estar disposto a perder um final de semana a mais estudando, né. Então o inglês jurídico era aquilo que me desafiava e me motivava. Que eu falava, não, eu vou parar o final de semana, porque eu vou estudar isso aqui. E falando assim, parece que é até fácil, né, pra quem tá ouvindo, né, mas quando você, assim, quando eu me inseri naquele universo, né, eu penei, assim, sofri muito, assim, por vários motivos. Eu até me emociono pra falar, né, dessa minha trajetória, porque eu passei muitos perrengues, né? Porque eu chorei, eu perdi muitas coisas no meio do caminho, né? Porque todo objetivo, ele vem carregado ali de obstáculos, né? Nessa vida. Então, assim, e eu vim de uma realidade, né, familiar, uma posição social diferente. Então, assim, eu tinha vários motivos ali que foram dificultando, né, a minha trajetória, né? Então eu amadureci, eu cresci nesse processo, né? Então hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma tradutora especialista no jurídico, né? E voltando ali para a cronologia, já quando eu estava terminando, né, o bacharel em tradutor, eu já tinha terminado, né, concluí a faculdade, fiz meu bacharel em tradutor, né, me formei em 2019. E em 2019 mesmo, eu comecei ali já a atuar com jurídico, né? Algumas traduções jurídicas. Quando eu tava ali na metade da faculdade de letras, né? Já tinha terminado o tradutor, já tava na metade de letras. Eu decidi, né? Eu já fazia curso de inglês jurídico já há 1 ano. E aí eu decidi fazer a minha pós-graduação em Direito dos Contratos, né? Então, basicamente, essa é a minha formação acadêmica. Essa sou eu, né? Essa é a Tatna.
Tatna, muito interessante a sua resposta, muito mesmo. Você comentou a questão de amar a coisa, com certeza. Que veja bem, né, Tatna, e as pessoas que me ouvem, meus amigos e amigas aqui. Se nós não amamos aquilo que fazemos, se nós não temos esse amor, então por que continuar fazendo isso? Não é verdade? E também, se a gente não gosta de uma coisa e continua fazendo tal coisa, o que nós almejamos com isso? Qual é o intuito de você fazer algo que você não gosta? Claro, todos temos boletos para pagar, temos contas a pagar, temos afazeres, gastos, e muitas vezes temos que fazer coisas que não gostamos tanto assim. Mas viver de algo que você não gosta é um martírio. Eu, graças a Deus, não passo por isso. Eu dou aulas, também traduzo, interpreto e você também se encontrou na tradução jurídica. Isso é fundamental. E quando você comentou, né, Tati, na questão de você não ter tido uma origem tão privilegiada, o que não foi o meu caso, eu tive, de fato, uma origem privilegiada, uma condição financeira familiar privilegiada, o fato de você mencionar isso é muito importante para as pessoas que ouviram você, que estão ouvindo, né, a sua entrevista. Isso acontece muito na interpretação. Muitas vezes as pessoas pensam que, olha, Felipe, eu não posso ser intérprete porque eu venho de um contexto mais simples. E isso, claro, não tem nada a ver. É óbvio, né, Tati, né, amigos e amigas, que pessoas que já têm uma condição, um berço, digamos assim, mais privilegiado, economicamente falando, elas têm um contato com culturas, com livros, com recursos, talvez um contato maior. No entanto, como você deixou bem claro, Tati, né, você não veio de um contexto financeiramente privilegiado e você, olha onde você chegou. E olha, isso ainda é pouco, né, digamos assim. Você tem muito a conquistar, tem um futuro brilhante. O seu presente já é brilhante e o seu futuro ainda mais. E aquela velha história, né, Tati, né? Escolher é renunciar. Então, quantas festas que você não pôde participar, quantos cinemas, quantos soninhos à tarde, ou um domingo de manhã, ou num sábado, quantas renúncias você teve que fazer, não é verdade? É aquela velha história, as pessoas só veem as pingas que nós tomamos e não os tombos que nós levamos, não é verdade?